vai ouvir agora a mensagem da semana.
O título da mensagem de hoje é Lições de Jó. E é no livro de Jó que a gente vai passear um pouco hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te desafiar a abrir Jó. Está quase no meio da Bíblia. No meio da Bíblia está Salmos, um pouquinho antes está Jó. Jó, Salmos, Provérbios. Essa é a sequência. Lições de Jó. Onde está Deus quando eu sofro? Ou, uma forma resumida do título da mensagem de hoje, por quê? Por quê? Quem tem criança, quem já teve filho na idade de uns 2 anos, sabe dessa fase, né? Por quê? É por quê? É por quê? As nossas filhas nessa época falavam só alemão, então não era por quê, né? Era warum, 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 né? Mas por quê? E tudo o que você falava, um porquê, um porquê. E às vezes quando você está de bom humor, né? Eu acho que a maioria dos pais deve fazer isso, né? Quando você está de bom humor, você dá corda, né? E vai indo, e vai indo, e vai indo. Aí você fica de mau humor e para, né? Ele sempre ganha. Mas essa é uma pergunta, na hora do sofrimento, que ela é muito real. Por quê? Por que eu tenho que sofrer? Por que pessoas sofrem? Por que tem tanta desgraça nesse mundo? Por que isso foi acontecer logo comigo? Eu lembro de uma vez que eu estava de plantão no hospital, nos Estados Unidos, um domingo à noite, já alta madrugada, e uma enfermeira me liga e fala, olha, tem uma paciente aqui que quer falar com você. E eu fui lá visitá-la, e ela me contou da sua tragédia pessoal, da sua saúde, uma situação complicadíssima, humanamente com pouquíssima esperança. Ela falou, somado a isso, a minha situação financeira está péssima. Somado a isso, em função disso, talvez, a minha família está se destruindo, eu tenho um filho que está num caminho que não devia. E a cada vez, cada pouquinho que ela me contava isso, ela olhava para mim e falava, por quê? Eu estou sentindo tanta dor, por quê? Eu não consigo dormir, eu queria pelo menos dormir. Por que que eu não consigo dormir? E cada porquê que ela me falava, cada vez que ela terminava a pergunta e falava para mim por quê, com lágrimas nos olhos, e eu também, eu falava, eu não sei. Eu não sei. E depois que ela me contou toda a história, ou tudo aquilo que ela achava que eu merecia saber, e nós dois estávamos consumindo lenços, né? Enxugando nossas lágrimas, e para cada porquê ela me perguntava, eu falava, eu não sei, eu não sei. Mas no final eu falei, mas uma coisa eu sei, Deus está contigo, Deus está aqui nesse quarto. E à medida que nós dois estamos chorando, Deus está chorando junto. Deus não nos criou para sofrermos. Deus não nos criou para sentirmos dor. A criação dele foi perfeita. Quando ele nos fez, não foi para ficarmos doentes. Não tinha hospital no paraíso, no Jardim do Éden, perdão. Não tinha hospital lá porque ninguém ia ficar doente. Eu não sei por que você está sofrendo. E se eu perguntar para cada um de vocês qual é a maior dor que você está sentindo hoje, eu tenho certeza que você tem uma, duas, três. Todos nós sofremos, física, ou emocional, ou espiritualmente. E eu queria passear um pouquinho por Jó, e eu acho que a história de Jó, ela é conhecida por todos, pelo menos o grosso da história de Jó, e tentar descobrir se tem a resposta aqui para o porquê. Meu primeiro contato com o livro de Jó, assim, real, prático, eu conheci a história da escola dominical, mas eu deveria ter em torno de 12 anos, eu não sei bem. E veio um senhor no portão da nossa casa pedir alguma coisa, eu estava sozinho em casa, e ele me veio pedir dinheiro, comida, alguma coisa, não me lembro bem. E eu decidi falar de Jesus para ele. E eu comecei a falar de Jesus, e ele falou, não, para. Você está me falando daquele Deus que fez Jó sofrer, que tirou tudo, que matou sua família e etc. E me contou a história de Jó, é desse Deus que você está me falando? Eu falei, é desse Deus que eu estou te falando. Não, desse eu não quero ouvir. E eu terminei a história para ele, eu contei o final da história, que já havia recebido em dobro tudo aquilo depois no fim, mas nem ele nem eu nos convencemos daquilo. Eu saí de lá muito frustrado. E de lá para cá o livro de Jó tem me incomodado, porque ainda assim, né, por mais que Jó tenha recebido tudo em dobro depois, ele sofreu. E sofreu muito. E o que foi que ele fez de errado? Onde é que estava o problema? Talvez você já tenha ouvido pessoas que chegam para você e falam, por que que eu tenho que sofrer tanto? Então, às vezes no local de trabalho a gente se identifica como cristão e as pessoas em momentos de dor e de crise vêm perguntar, né? Talvez você até já ouviu essa pergunta de dentro de você mesmo, né? Por que eu? Por que que isso tem que acontecer comigo? Sofrimentos, tragédias conhecidas, vimos algumas no noticiário, na verdade toda semana tem alguma, né? É um navio que vira, um prédio que cai, uma família, às vezes uma tragédia pessoal. Estávamos, nem sei onde estávamos ontem à noite, anteontem à noite, estávamos em família, de repente passaram várias ambulâncias a uma quadra da nossa casa, se a gente fica, puxa, alguma coisa séria deve ter acontecido, né, para várias andarem. Colossenses 3,16 fala que a palavra habite ricamente em vocês. Então esse é o meu desafio nessa manhã, que essa palavra de Jó e todas as outras que formos mencionar, e que talvez o Espírito Santo venha sussurrar no seu ouvido, que essa palavra habite ricamente no seu coração. Estava lendo a Bíblia de capa a capa, né? Sabe como é? Quando você começa em Gênesis e vai lendo, e no meio disso, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito querida para mim, estava passando por três tormentas, três vendavais seguidos, assim, mais ou menos como Jó, não nessa intensidade, mas três áreas da vida dessa pessoa estavam sendo profundamente abalados. E essa pessoa me conta, então, que quando percebeu que estava começando a entrar nesse vendaval, nessa sucessão de problemas, ele falou, eu voei para o livro de Jó. Eu nunca tinha lido Jó, assim, com muito interesse, com muito afinco, mas eu percebi que os meus sofrimentos se identificavam, de alguma forma, com os sofrimentos de Jó, e eu voei para dentro do livro de Jó e falei para Deus, eu não saio do livro de Jó enquanto eu não puder declarar junto com Jó. Isso que nós acabamos de cantar. Eu te bendirei em todo o tempo. E não foi fácil, eu não sei quanto tempo, passaram-se meses que essa pessoa meditou e mergulhou e abraçou o livro de Jó e lutou com Deus e ouviu aqueles amigos aconselhando e ouviu aquele diálogo, as poesias, os lamentos. E no final ele falou, agora eu posso declarar, hoje eu conheço o Senhor. Hoje eu conheço o Senhor no meio do sofrimento. Enquanto eu estava lendo, eu estava mais no começo, eu tinha terminado de Apocalipse, estava recomeçando e eu não via a hora de chegar em Jó. Porque eu queria ver tudo aquilo que essa pessoa me contou, né? Ela foi me contando, passamos horas conversando sobre Jó. Eu falei, puxa, eu preciso chegar em Jó logo, quase que eu ia pulando, mas era meu propósito, era ler na sequência, né? E eu comecei a apurar porque eu queria chegar em Jó e descobrir tudo aquilo que essa pessoa também havia descoberto. A história de Jó é um homem íntegro e reto, a própria Bíblia fala, e o próprio Deus admite isso na presença do acusador, e fala, Jó era o cara. Jó era um cara íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. É assim que começa o livro de Jó. Era pai de uma família unida, ele oferecia holocaustos por eventuais pecados dos seus filhos. A sua família era unida, parece que ele tinha a liderança da família, a família se reunia regularmente, e Jó estava com eles, mas ele oferecia holocaustos por eventuais, vai que o meu filho cometeu algum pecado que eu não sei. E ele oferecia, como líder dessa família, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Deus se orgulhava do seu filho Jó. Não há na Bíblia uma palavra que você possa dizer de que Jó tenha sido culpado pelo seu sofrimento. E quando você for ler Jó, se eu conseguir no final do dia te deixar, no final da mensagem, te deixar com gostinho, preste atenção no que o narrador fala. Porque existe um narrador no livro de Jó que Jó não conhece. A gente não faz ideia, não, só se tem estimativas ou hipóteses de quem possa ter escrito o livro de Jó. Então não se sabe como que o narrador tem essa visão de dentro do céu, onde Satanás vai lá e tem esse debate com Deus e Satanás pede para interferir na vida de Jó. Não se sabe como o narrador soube disso. De alguma forma Deus inspirou ele, o Espírito Santo inspirou o escritor do livro de Jó e mostrou para ele coisas que Jó não sabia, não sabe ao longo do enredo e aparentemente nunca descobriu enquanto vivia. A Bíblia em nenhum momento, ou Deus em nenhum momento, por mais que ele fale com Jó e chame a atenção dele, em nenhum momento Deus se explica com Jó. Deus não fala, Jó, só eu queria te te contar uma coisa, isso aqui foi a pegadinha do Velho Testamento, né? A gente está aprontando uma para você, para a gente poder escrever um livro e depois muita gente ser abençoada. Já não sabe. Já não sabe desse diálogo entre Deus e Satanás, onde Deus se orgulha. Já pensou? Você começar a sofrer e de repente ver uma cartinha de Deus, isso só está te acontecendo porque eu, Deus, o teu Senhor, me orgulhei de você. Né? Talvez fosse uma motivação diferente para Jó. Jó nunca soube, Jó nunca descobriu. Acontece o seguinte, Jó recebe numa sequência, num respirar, num ato desse enredo, ele recebe 4 notícias bombásticas. Seus bois foram todos roubados e quem estava cuidando dos bois morreu. Suas ovelhas foram todas queimadas junto com quem estava cuidando. Os camelos foram todos roubados e então os seus pertences pessoais, a sua fortuna, ele era um homem extremamente rico. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Alfred trouxe um dia e eu confesso, a única coisa que eu lembro dessa mensagem é a ilustração, né? Faz muito tempo. E a ilustração dele sobre Jó foi a quantidade de camelos que Jó tinha. E antes de vir para o culto, o pastor Alfred pegou o carro, foi até o começo da Kennedy, lembram disso não? Foi até o começo da Kennedy e foi até o final e mediu em quilômetros a extensão da Avenida Kennedy. E ele disse que os camelos de Jó enfileirados daria 4 vezes a extensão toda da Kennedy, ali da República Argentina até na Marechal Floriano. Né? Jó era mais ou menos rico, né? Um parênteses aqui, né? Aula de como pregar, né? Você pode repetir a mensagem, você pode repetir o texto bíblico, só nunca repita a ilustração, porque é a única coisa que a pessoa guarda, né? E está a prova clara disso, né? Jó era um cara muito rico. Jó era um cara extremamente rico e perdeu tudo isso, e a quarta notícia provavelmente é a pior de todas. A quarta notícia que ele recebe no mesmo embalo, os seus filhos estavam todos reunidos. E veio um vendaval, e veio uma tormenta, veio um vento muito forte, derrubou a casa onde eles estavam e nenhum sobreviveu. E em cada um desses lugares, somente há um sobrevivente que é exatamente o mensageiro. E esses 4 mensageiros vêm, parece que eles dão a notícia, né, pedem a conta, vão no sindicato homologar a rescisão e falam, eu não vou mais trabalhar com esse cara. Né? Não parece ser um bom negócio. E Jó fica sozinho, ele e a sua esposa. O enredo é muito longo, a história é muito rica e eu quero destacar 3 personagens que provavelmente são os mais importantes. O primeiro é a história, o primeiro personagem é o nosso Jó. Né? Já ouviu essa expressão? Tem que ter uma paciência de Jó. Né? Tem que ter uma paciência de Jó. Jó é um cara preocupado mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Sabe a diferença de caráter e reputação? Reputação é aquilo que os outros pensam a teu respeito. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Reputação é aquilo que os outros pensam a meu respeito. Caráter é aquilo que eu faço quando vocês não estão me vendo. Jó está preocupado com o caráter, não com a reputação. Não existe nenhum momento em que Jó se defende das suas aparências, não existe nenhum momento em que Jó olha e fala, puxa, será que isso vai pegar mal? Será que eu posso fazer isso? Não. Sua preocupação é com seu caráter e a sua forma de adorar a Deus. Sua preocupação é com o que ele faz e com o seu relacionamento com o seu Criador. E ele passa por 2 testes. O primeiro teste é família e fortuna, que eu acabei de descrever, dos 4 mensageiros. Então o primeiro teste é a sua família, a sua fortuna é tirada e Satanás volta a conversar com Deus e fala também, eu não pude mexer na sua saúde. E Deus fala, então tá bom, toque na sua saúde. E esse é chamado pelos estudiosos, né, o segundo teste de Jó, o teste da saúde. Jó foi submetido a uma avalanche de sofrimentos que poucos sobreviveriam, mas negou-se a afastar-se de Deus. Se Deus estava com ele, nos bons momentos também estaria no sofrimento. Se ele confiava em seu Criador, nos dias de abundância, manteria sua postura de adoração, também nos dias de angústia. Jó 1:20. Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção no 22, em tudo isso Jó não pecou, e não culpou Deus de coisa alguma. Eu já tinha lido esse versículo quantas e quantas vezes, ou esse trecho, e não culpou a Deus de coisa alguma. Ah, mas Deus, como é que se deixa acontecer isso comigo? Pastor, como é que Deus deixa uma pessoa dessa sofrer? Pastor, como é que Deus deixa isso acontecer? E não culpou Deus de coisa alguma. Lembre-se, o que há de mal nesse mundo não é culpa de Deus. É minha, é tua. Os mais fortes, né, jogam a pedra lá na Eva, lá atrás. Ah, se a Eva não tivesse. Né? Ah, se a Eva. Ah, Eva, né? Eu faço parte disso. Eu também pequei. O mal nesse mundo também, em parte, é culpa minha. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A gente sabe que Deus é soberano, a gente entende que Deus pode todas as coisas e que Ele poderia tirar esse sofrimento da minha vida quando Ele quisesse, e Ele não faz, e a gente culpa Ele. Edmund Spiker, vários de nós conhecemos, um palestrante, um pastor muito famoso, pastor Luciano trabalhou com ele no seu primeiro ministério, logo depois de formado, e me contou uma história que me ficou muito marcada, talvez você já tenha ouvido também. Pastor Edmund Spiker estava no aeroporto, indo trabalhar em alguma outra cidade, e recebe no telefone a notícia de que seu filho, 20 e pouquíssimos, 22 anos, se não me engano, acabou de falecer num acidente caseiro imprevisível nos Estados Unidos. E essa é a frase que ele repetia em voz alta para si mesmo: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho repetido essa frase para mim, porque, por um lado, temos coisas e temos presentes e temos valores e nos agradamos, nos alegramos dessa reunião e o Senhor é quem deu. Bendito seja o nome do Senhor. E se o Senhor tomar, bendito seja o nome do Senhor também. O segundo grupo de pessoas são os amigos de Jó. Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Quatro nomes para você não dar para os seus filhos. Quem gosta de dar nomes bíblicos, né? E eu, enquanto eu estava lendo, mais um assim, o que esse pessoal fala, na verdade, acho que os teólogos perderam o terceiro teste, né? Acho que o terceiro teste é sobreviver a esses quatro amigos. Esses quatro amigos têm dois momentos, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Já ouviu isso, né? E eles têm esses dois momentos, um momento bom e um momento ruim. Olha lá no versículo, no capítulo 2, o trecho bom dos amigos vai do 11 ao 13, onde eles ficam em silêncio. Eles chegam na presença de Jó e passam uma semana no mais absoluto silêncio e choram com Jó. Esse é o amigo. Se você quer ser amigo de alguém que está sofrendo, ou se você está passando por alguma necessidade e tem essa angústia, eu queria ter alguém aqui. Eu acho que essa é a melhor coisa que um amigo pode fazer. Quando você vai aconselhar alguém, quando você vai falar, e aí agora um pouquinho para aula de aconselhamento, né, lá do seminário, quando você vai aconselhar alguém e você é a pessoa que mais fala, tem alguma coisa errada. Ouça, chore junto, fique em silêncio. Nós perdemos muito isso. E esse trecho bom, né, essa parte boa dos amigos vai do 2.11 ao 2.13. E a parte mal vai do capítulo 4 ao 37. 33 capítulos de alguma coisa que eles não deveriam ter dito. Quando tem alguém, quando você está em dificuldade, volta e meia vem alguém te explicar por quê, né? Ah, mas isso aqui está acontecendo por causa daquilo. Você não sabia que se você fizer isso, acontece aquilo? E em partes é verdade. Muitas vezes a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou, não é verdade? O que os amigos de Jó estão defendendo aqui é algo que se chama da teologia da restituição. Ou seja, tudo o que me acontece é consequência de alguma coisa que eu fiz. Ou que o meu pai fez, ou que o meu líder fez. E em partes isso é verdade. Se eu não guio, se eu não instruo a minha filha ou meu filho no caminho que ele deve andar, eu vou colher os frutos disso. Se eu não gasto tempo meditando na palavra, eu vou colher os frutos disso. Então existe sim uma relação de causa e efeito em muitas coisas na nossa vida. Se eu não me alimentar bem, eu fico doente. E isso é um fato. Mas a vida com Cristo não se resume a isso. Tem coisas além disso. E assim como Jó, esses amigos também não viam esse diálogo que estava acontecendo nos bastidores entre Deus e o inimigo. Mas Jó se conteve, se submeteu à vontade do Criador, e os seus amigos não. Jó, você deve ter pisado na bola, pensa bem. Será que não tem nessa área? E o cara faz um discurso e fala, olha, Deus jamais castigaria alguém que não tivesse pecado. Entendendo como se todo sofrimento fosse um puro e mero castigo. Às vezes é, às vezes não é. A frase que eu li enquanto eu estava me preparando para isso, né? Os que sofrem atraem os que consertam. Os que sofrem atraem os que consertam. Quando a gente já percebeu isso, quando tem gente que está sofrendo, logo vem alguém querendo consertar, né? E aí você tem vontade de falar, calma, não precisa me consertar, eu não estraguei, né? Eu só estou sofrendo. Eu só estou sofrendo. Até o fim do livro, Deus não se explica. Até o fim do livro, Deus em nenhum momento fala por que isso tudo teve que acontecer. Isso porque Jó era um homem temente a Deus do ponto de vista de Deus. Por melhor que eu seja, por mais íntegro que eu seja, por melhor que eu ande no caminho de Deus, por maior intimidade que eu tenha com Deus, eu nunca vou saber todas as coisas, nem mesmo a meu próprio respeito. Por que é que isso está acontecendo comigo? Às vezes Deus se revela e fala, olha, você está passando por isso por um propósito, existe um motivo para você passar por isso, ou existe uma causa para você estar passando por esse sofrimento, ou um pecado, ou algo maior que vem pela frente, mas Deus não tem obrigação nenhuma de se explicar. Eles passam tão longe, os amigos de Jó passam tão longe da vontade de Deus, que no fim o próprio Deus afirma que somente perdoará os pecados se Jó oferecer sacrifícios a ele. Quando Deus fala com Jó, ele fala, olha, esses quatro, eles não têm nem condição de prestarem holocausto a mim. Você pede perdão por eles, em nome deles, para mim. De tão feio que foram esses 33 capítulos, de tanta, desculpa a expressão, tanta besteira que eles falaram. A propósito, Satanás, o acusador, que parece que começa com tudo isso e tenta chamar atenção nessa reunião lá nos céus, né? De alguma forma inexplicável, Satanás chega na presença de Deus e fala, né, e Deus pergunta, ah, o que você está fazendo aí, coisa e tal. E Satanás tenta chamar atenção para ele e ele some de Jó no segundo capítulo. Satanás já foi derrotado. Mesmo que Satanás tenha sido dado o direito de tocar na vida de Jó, ele some do mapa logo no segundo capítulo. Ele não é o centro das atenções. O acusador já tem seu destino traçado. Aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para que o acusador fosse derrotado. E ele já foi derrotado. Nós ainda estamos sofrendo as consequências do nosso pecado e ele ainda tem direito a algumas coisas em nossa vida. Deus ainda permite o seu acesso de algumas formas, mas ele já foi derrotado. Capítulo 38. Finalmente Deus intervém. Finalmente Deus chega. Em só quatro capítulos ele resolve a questão. 38, 39, 40 e 41. E Deus fala. E Deus não se explica, mas Deus mais uma vez fala em meio à tempestade. Lembra-se que foi uma tempestade que fechou o primeiro ciclo, foi uma tempestade que acabou com a vida dos seus filhos, foi uma tempestade que derrubou a casa onde seus filhos estavam e por isso eles vieram a falecer. E em meio a uma tempestade Deus vem. E no meio da tempestade ele fala. E a tempestade tem algumas características, ela nos tira o norte, a tempestade ela nos tira o equilíbrio, ela nos rouba parte da audição, porque faz muito barulho. E aí só quem está muito bem sintonizado com Deus é que consegue ouvir a sua voz. Só quem conhece muito bem a voz de Deus, consegue identificar no meio da tempestade, Deus está falando, ei, peraí, Deus está falando comigo. Está doendo, eu estou sofrendo, talvez meus amigos não estão me ajudando. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas espera aí. Agora Deus está falando. Depois de 20, 30, 40 capítulos, Deus enfim se manifesta. Tem uma vez que Jó fala no meio desses capítulos, e ele, a única coisa que Jó fala, falou, eu prometo ficar quieto. Vai falando que eu estou quieto, eu quero ouvir. Fala Deus que o teu servo está ouvindo. 42, versículo 2, Jó finalmente reconhece. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Deus, que tudo isso que eu estou passando faz parte do teu plano. Eu não entendo, eu não sei porquê, eu não sei como. Obrigado por eu ter sobrevivido, mas eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A tua e a minha fé são refinados durante as tempestades. Ou não, depende da nossa atitude. Você com certeza passou por inúmeras tempestades na sua vida, e eu poderia enumerar várias. E eu posso separar aquelas que eu caminhei conforme Deus queria, e eu parava no meio da tempestade, no meio do barulho, coisas caindo, o mundo virando, eu já não sabia mais o que era alto, o que era baixo, e de repente, Deus está falando. Agora sim, agora Deus está falando. E com muita dor no coração, eu lembro de outros vendavais e outras tempestades, onde tudo que eu via era o tamanho das ondas, era a altura da casa que ia cair do meu lado. E só meses depois é que eu fui entender, aquela hora Deus estava falando. Deus estava falando e eu não escutei. Nossa fé é refinada nos vendavais da dor e nas tormentas do sofrimento, se nós deixarmos. Lembre-se, Deus está do teu lado. Deus está a seu favor. Deus não está contra você. Não culpe a Deus por nada do que você passa. Deus está com você. E esse sofrimento que nós passamos não era o plano original de Deus. Mas Deus trouxe uma solução para esse sofrimento. A morte de Cristo foi a resposta definitiva de Deus para o pecado. A morte de Cristo foi uma demonstração de amor de Deus pelo pecador. A morte de Cristo foi a prova maior de que Deus se identifica com o sofredor. Que Deus é esse que do alto do seu trono escolhe enviar o seu filho, que é parte dele mesmo, que é Deus ele mesmo, para andar e sofrer as mesmas coisas que nós sofremos e outras muito, muito piores. É um Deus que se identifica com o sofrimento. Mas pastor, por que eu tenho que passar por isso? Eu não sei. Mas eu te garanto, Jesus já passou por isso, Jesus já sofreu por isso, ele foi vitorioso e a sua ressurreição te garante a vitória sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu te garanto que Deus sabe e ele está no controle de todas as coisas. E a conclusão, e onde um dia, talvez cada um de nós possa declarar Jó 42,5 do fundo do coração. Jó 42,5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora meus olhos te veem. Eu tenho certeza que você conhece a Deus. Você não estaria aqui nessa manhã se você não conhecesse a Deus de alguma forma. Não sei se Jesus já habita em seu coração, eu não sei o quanto você está se rendendo à vontade de Deus, mas eu sou capaz de afirmar com uma boa dose de certeza de que você já ouviu falar de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Infelizmente, parece que o sofrimento é o caminho que Deus escolhe para nos revelar a sua formosura, a sua beleza. Mas agora meus olhos te veem. Quando essa pessoa, talvez há 3 anos atrás, compartilhou dessa sua jornada pelo livro de Jó, ele terminou esse telefonema comigo, um dos telefonemas comigo, e falou, agora meus olhos veem o Senhor. Agora meus olhos te veem. Salmo 34,8 fala, provai e vede que o Senhor é, ele é bom. Ele está contigo, ele está do teu lado. Ele vai passar esse sofrimento com você. Ou se você talvez durante essa mensagem fala, puxa, não é bem para mim, eu não posso exatamente reclamar de alguma coisa muito grande na minha vida que está me acontecendo, não sei, a sua realidade. Mas você conhece alguém que está passando por isso? Deixe-se estimular pelos 3 bons versículos dos amigos de Jó, né? Aquela parte boa, vai lá ouvir, vai lá chorar com ele. Depois que a gente entende isso, depois que a gente conhece o Senhor, Romanos 8,28 faz sentido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma frase para a gente usar logo de começo, quando alguém vem e fala, puxa, eu perdi meu emprego, estou doente, minha família é isso, minha família é aquilo. Calma, calma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, claro que é verdade, está na Bíblia. Depois que a gente entende, depois que a gente vê o Senhor, depois que a gente consegue enxergar o Senhor, aí tudo isso faz algum sentido.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!